Irmãos, a graça e a paz de Jesus a todos vocês. Estamos felizes por estar mais um domingo aqui na casa do Senhor. E sempre é uma responsabilidade trazer a mensagem da noite, poder compartilhar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração com vocês. E a mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração nessa semana fala sobre continuidade. A gente vê várias pessoas que elas começam alguma coisa e nunca terminam. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, seja ela digital ou a Bíblia em papel, no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 até o 14. É uma passagem bem conhecida. Eu gostaria de ler com vocês. A minha versão é da NVI. Se você tiver aí como consultar a NVI para acompanhar também, fique à vontade. E diz assim a mensagem, a palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandar pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Passe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa noite estamos mais uma vez diante de Ti, celebramos o Teu nome através dos louvores e estamos diante da Tua palavra que é vida, a Tua palavra que penetra os nossos corações e que nos instrui acerca do caminho que devemos seguir. Nessa noite, venha, Senhor, nos ensinar. Estamos abertos para Ti, para aprender aquilo que o Senhor tem para trazer a nós através dessa mensagem, Senhor. É o que pedimos no nome do Teu Filho. Amém. Amém. Essa mensagem, como eu disse, é sobre vida e sobre continuidade. E é interessante que a gente sempre associa a vida, quando as pessoas, elas gostam de, às vezes, ostentar, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, com rede social e tudo mais, e geralmente você tem aquele colega do trabalho ou aquela pessoa da família que quando ele sai de férias, aí ele está na praia ou na piscina, nesse sol que nós estamos vivendo agora ultimamente, de acima de 30 graus, e aí ele posta lá assim, coloca: "Vida difícil, uma praia bonita, uma piscina", né? E aí você recebe no WhatsApp aquela foto, e a foto dele lá, e você está lá no carro, sem ar-condicionado, indo trabalhar, né? Ou então está na empresa, tudo fechado, vidro, janela, e você recebe aquela foto. E a pessoa fala que aquilo lá é a vida difícil, mas na verdade ela está querendo dizer outra coisa, né? Isso aqui que é vida. Estar diante de uma praia, diante de um em um lugar bonito, né, em uma viagem, diante de uma piscina, tranquilo. Isso que é vida. E é isso que as pessoas compartilham como sendo vida. E geralmente a gente associa isso, e a alma, ela gosta dessas coisas. Ela gosta dessas coisas sublimes, né? De tranquilidade, de paisagem, de satisfação, de poder você usufruir, às vezes, do fruto do seu trabalho, não é? Ou então de uma amizade que tem uma casa na praia, né, Ricardinho? Ou um sítio para um final de semana com igual a esse, você poder ir na piscina lá, aproveitar e ficar tranquilo. Então, mas não é assim. A vida não é isso. A vida não é isso. As emoções e os sentimentos, eles se encarregam de dar os tons, de dar as cores da vida. E de dizer quais são as fotografias da sua vida, as fotografias reais da sua vida. Os sentimentos e as emoções, elas que realmente vão fazer com que você construa na sua memória as imagens daquilo que você viveu, daquilo que você passou. Eu tenho na minha memória muitas imagens de muitas coisas que eu vivi, coisas boas e coisas difíceis de se viver, momentos difíceis de se passar. Então, hoje em dia existem muitos profissionais, coachings, palestrantes, filósofos, psicólogos, que buscam entender essas emoções e esses sentimentos, e também trazer às pessoas conhecimento, trazer às pessoas orientação. E eles fazem, ou eles, a intenção deles é fazer com que você possa ser o dono das suas emoções. Mas eu pergunto para você, é possível ser assim? É possível de fato sermos donos das nossas emoções? As emoções que são as reações que você tem diante de diversas situações? Uma emoção que aí vai gerar um sentimento em você, um sentimento de repente de tristeza, um sentimento de angústia. Eu tenho lido regularmente o livro de Salmos, alguns capítulos, e os primeiros capítulos de... capítulos não, porque Salmos não pode se dizer que é capítulo, mas é o Salmo número 1, 2, 3 e assim por diante. Eu tenho lido, e interessante como o salmista, o escritor, ele usa logo no começo: o Senhor é meu refúgio, o Senhor está comigo no dia da angústia, Senhor, ouve a minha voz, em Ti eu confio, Senhor, quando eu estou em Ti, eu acho que é no Salmo 6, eu me alegro mais do que aquelas pessoas que têm prosperidade e vinho para se alegrar. Por quê? Ele está lidando com as suas emoções, mas será que ele é dono? Eu, a minha opinião, eu acredito que a gente não consegue muitas vezes controlar isso. Você pode ter uma reação adversa, dependendo do momento que você está vivendo. E por isso que em Provérbios capítulo 4, diz assim, que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sobre tudo que você tem, guarda o teu coração. Nós cantamos nessa noite sobre coração, que o nosso coração é dele. Quando eu escondo o meu coração no Senhor, o desânimo, muitas vezes ocorre, a perda da paixão, do encanto, principalmente por coisas passageiras, não é assim? Quando você compra aquela roupa nova, você quer usar ela rapidamente, mas passa a primeira, a segunda lavada, você já fala, ih, não está mais do jeito que eu... Você já enjoa, você já se cansa. Quando você está querendo alguma coisa, e o mundo ele é muito bom em fazer isso, em criar necessidades que você não precisa. Eu não preciso, eu tenho que colocar na minha mente que eu não preciso de um iPhone X, não sei o que lá. Eu não preciso, eu continuo com meu 6. Meu 6S está ali firme e forte. Continuo com ele, mas eu não preciso de um telefone novo. Eu não preciso me enfiar em uma dívida para ter um telefone novo. E o mundo, ele faz com que isso. E isso daí, sabe o que vai fazer com você e comigo? Ele vai te trazer tristeza, ansiedade. Eu ia misturar aqui, eu ia falar transiedade. Ia misturar tristeza com ansiedade. Vai te trazer tristeza, ansiedade. E como é que você fica? Você consegue controlar isso? Você percebe que eu estou falando sobre emoções, sobre sentimentos. É aquilo que está dentro de você. É muitas vezes aquilo que marca o teu olhar na rua. Você vê alguém passando e você olha para ela e você vê os olhos dela. Você não vê brilho. Você não vê vida. Você não percebe. Você percebe que algo não está bem com aquela pessoa. Por quê? Porque as emoções a estão dominando. Mas nós, como eu acabei de dizer, nós colocamos o nosso coração no Senhor. Nós não podemos perder o encanto com o Evangelho, o encanto com a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos sobre um testemunho igual a esse, do tio da nossa irmã Paola, milagres, muitas vezes a gente esquece disso, a gente acha que isso não pode acontecer, ou então nós vivemos e se acontecer, aconteceu, amém, glória a Deus, vamos ficar felizes, mas nós não buscamos mais essa experiência com o divino, com o milagre, com o sobrenatural. Porque às vezes a gente só fica aqui nos métodos do conhecimento próprio. Diz a palavra no Salmo 20 que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Os ímpios se levantam e caem, mas nós permanecemos de pé. Aleluia. Porque o meu coração está escondido no Senhor. Aprenda a esconder. Eu não estou dizendo que você não vai passar por maus momentos. Eu não, o Evangelho, eu estava lendo até um texto que falava assim, que Deus, ele escolheu uns heróis difíceis, porque geralmente eles erram muito, né? E os heróis, né, geralmente eles fazem, tem um final feliz, dá tudo certo. Para você ver que a Bíblia ela é verdadeira. Ela não, o Evangelho é diferente de um livro de autoajuda, de um livro de psicologia, como é que fala aquela lá, de falar as coisas e dar certo, determinar, é esse negócio. Pensamento positivo, essas coisas. Não é. É o Evangelho, é fé e razão. Porque nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. Não há truques, não há atalhos. Então a gente precisa ter esse conhecimento, buscar isso, buscar conhecer as nossas emoções e nossos sentimentos, mas escondê-los no Senhor, guardar o nosso coração para Deus. Outra coisa que eu vejo na nossa vida, e aí também já é uma coisa mais fora da gente, não é tanto ligado internamente, que eu preciso lidar diretamente, mas acontece fora da gente, que são as limitações e as dificuldades, são fatores externos, são dias maus que são inevitáveis, dias difíceis são inevitáveis. Se eu perguntar aqui, levantar para o auditório nessa noite, perguntar, alguém aqui já teve algum dia difícil na vida? Eu tenho certeza que sim. Até a Isabela de 8 anos já teve dia difícil na vida. Todos têm um dia difícil. todos. A diferença é que os dias difíceis e maus são inevitáveis, mas uma vida má vivida é possível se evitar. Uma vida má vivida é possível se evitar. Sabe o que é isso, vida má vivida? É aquela pessoa que, mesmo estando em tempos difíceis, ela não se recorda de tempos bons. E ela não é grata pelos tempos bons. Ou é aquela pessoa que é pior ainda, ela vive um tempo bom, sabe? Dispensa cheia, carro novo, família, todos com saúde, uma igreja para congregar, para frequentar, um pastor amoroso, uma esposa que é companheira, mas mesmo assim ele está insatisfeito. Ele para para reclamar, para para murmurar, é o termo mais evangélico aí, né? Murmurar, reclamar, é a mesma coisa. Diante de tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que ele está vivendo, ele ainda assim está insatisfeito. Isso é uma vida mal vivida. A gente tem que evitar isso aí. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente é um ser insaciável, falar a verdade. A gente sempre está buscando coisa nova. A gente sempre está buscando experiências diferentes. E se há uma coisa que é meio repetida, por exemplo, eu estou pregando em João capítulo 5, eu tenho certeza que você já ouviu alguém pregar essa mensagem, nesse capítulo e nesse versículo, sobre esse paralítico do tanque de Betesda. Eu tenho certeza que você já ouviu. Se você tem aí pelo menos 5 anos de cristão, de evangélico, você já ouviu. Se você tem 15, piorou, você já ouviu mais de uma vez mesmo, certeza. Mas nós devemos aproveitar o tempo que nós temos. E a dificuldade, ela revela muitas vezes quem a gente é. Ela mostra quem nós somos de verdade. E diante da dificuldade, muitas pessoas desistem. Eu falei até para a Eliana hoje uma frase que eu ouvi, eu não sei quem disse, eu li na verdade em um economista que postou essa frase, ele colocou assim que tempos difíceis geram homens fortes, e homens fortes geram tempos bons, e tempos bons geralmente podem gerar homens fracos, e homens fracos geram tempos difíceis. O que eu estou deixando para quem está vindo depois de mim? Será que eu sou a geração que vai viver um tempo bom e vai ser levar o meu país, ou levar a minha vida para um tempo de dificuldade? Ou eu vou tentar preservar aquilo que eu estou colhendo, aquilo que estão deixando de bom para mim, sendo grato, olhando para Deus, entregando a minha vida para Ele, dizendo, reconhecendo que tudo vem dele? Não é fácil, não é fácil. É muito mais fácil você desistir, as oportunidades estão aí. Você ser uma pessoa de virtude, uma pessoa virtuosa, ou seja, uma pessoa com qualidade, custa muito mais do que você ser qualquer um, uma pessoa inerte, uma pessoa que não traz nenhuma diferença para o ciclo que você está vivendo, o ciclo social. Um exemplo é, ser pai é muito difícil. Eu tive que aprender a ser pai, eu precisei aprender a ser pai. Eu conheci a Isabela, ela já tinha um aninho, e eu tive que aprender a ter postura de pai, ter tempo com ela. E vira e mexe, passa o tempo, eu falo para a Eliana, eu vejo e fico pensando naquelas crianças que os pais não são presentes. E quando eu estou com a Isabela, eu falo, eu penso comigo e digo para mim mesmo, isso aqui, nem que seja um minuto de atenção às vezes para ela, totalmente dedicado para ela, já é ser pai. Quando a gente sai, hoje mesmo, ela queria comprar um negócio na farmácia, porque está na moda aí fazer slime, ok? quem é pai de menina aí deve saber. Tem uns dando risada lá no fundo. Né? Vai procurar na internet, irmão. Não vou te explicar que é isso, que é muito difícil. Eu fiz questão de sair com ela a pé. Não, a gente não vai de carro, vamos a pé. Mas a pé, pai, a pé, a pé. É, a pé, vamos a pé. É aqui, aqui em cima, aqui do lado. Já em frente já tem outra coisa. Ah, tá bom, tá bom. E fomos a pé. Sem música, sem celular, sem nada. É o momento que eu dediquei com ela. Estou registrando na memória dela momentos. Mas isso toma tempo, é mais difícil, seria muito mais fácil, né? E aí eu fico consternado com pessoas que às vezes agem assim. Deixam seus filhos, trocam seus filhos, às vezes pelo sucesso, por uma renda financeira maior, para poder, às vezes, até trazer uma qualidade de vida um pouco melhor dentro de casa, mas muitas vezes perdem momentos com seus filhos. Então, é difícil mesmo a vida. É difícil você caminhar 2 milhas, 3. Sem contar que existe o imponderável, né? Aquilo que você realmente não espera que aconteça. Aconteceu, fatalidade. E isso pode acontecer. Mas como eu disse, o tema, a vida é continuidade. A vida, ela é continuidade. Essa semana eu estava vendo um vídeo e que me chamou muita atenção, e o vídeo falava sobre liderança. E aquele palestrante americano, ele estava falando com uma outra pessoa. Eles gostam muito de fazer essa didática de um palestrante estar na direita e uma pessoa que vai contrapor, às vezes, palestrante, ou apenas somente ouvir, estar à esquerda ouvindo. E ele vai conversando com ele ao passo que ele está trazendo conhecimento. E ele virava para aquela pessoa ao lado dele e dizia assim: olha, você consegue provar que você ama a sua esposa? E aí o rapaz ficava assim, e ele não parava de falar. Eu nem consigo falar igual a ele, porque ele falava, né, talvez está acostumado a dar essa palestra, então ele já está com um discurso bem afiado, e ele falava muito rápido, até a legenda era bem rápida. Mas ele perguntava: você consegue provar que você ama a sua esposa? Você sabe me dizer exatamente o dia em que você amou ou começou a amar a sua esposa? A partir dessa data você pode dizer que você está amando a sua esposa, você ama? Como é que funciona isso? Você consegue mostrar? E aí a pessoa ficava meio atordoada. E é de fato difícil mesmo. Como é que eu vou provar que eu amo minha esposa? Vou provar no dia em que eu pedi ela em casamento? Prova? Não, pedi você em casamento em... agora eu me encrenquei, mas em algum ano, de algum mês de 2012. Né? Eu vou provar, eu devia ter usado o exemplo de alguém, né? Não a minha. Por isso que o palestrante é esperto, ele colocou o outro na esquerda, tá certo, aprendi essa. Eu posso dizer isso? Que eu... Ah, não, a partir daqui, sim, não, você pode falar que eu amo a Eliana a partir de março de 2012, eu a amo. Não, não é assim. Amor não é assim. Não é? Não é desse jeito que funciona. Ah, ou então foi no dia que eu mandei flores para ela no serviço. Mandei uma vez só, confesso, irmãos, uma vez só. Não mandei mais que uma. Mas eu mandei uma vez só. Mas mandei. Tem irmão aí que eu acho que não mandou nenhuma, hein? Tem que mandar, manda pelo menos uma. Mandei flores para ela. É isso que conta? É por isso que eu... Não, tanta gente manda flor aí e depois se separa. Tanta gente manda flor num dia e no outro sai no tapa. Músicas e músicas são feitas com esse... Não é? Então, não é isso. Não é isso que faz provar que eu amo. Sabe o que faz provar que eu amo? É aquele... Aquele palestrante falava: sabe o que faz provar que você ama sua esposa? São pequenos gestos dia a dia. É aquele dia que você viu que ela estava com sede e foi buscar água sem ela pedir. É aquele dia em que você foi num restaurante e o melhor pedaço do prato que você dividiu com ela, você passou para ela. É aquele dia em que você queria comer a sobremesa sozinho, mas você deixou ela comer toda a sobremesa. É aquele dia que você foi lá e abriu a porta. É aquele dia em que ela chegou cansada do trabalho, com problemas, dificuldades, e você teve um dia incrível no seu trabalho. Mas quando ela chega, ela começa a contar a história do trabalho dela, a dificuldade, você fica quieto e não conta nada. Não conta que você teve um dia incrível, você só ouve. Ouve e apoia. Dias difíceis, dias complicados, dias de peso. Muitas vezes é assim na minha, na sua vida. Já aconteceu de um dia a Eliana chegar em casa cansada e ela não querer conversar e eu entender isso e ficar do lado dela só por causa de se ela quisesse falar, eu estava ali. Não fui jogar videogame nesse dia, fiquei do lado dela. Tem dia que eu vou jogar videogame. É isso, pequenos gestos vai construindo o amor, porque a vida é continuidade, não é um momento. Agora eu casei, fizemos a festa do ano e acabou e está tudo certo. Não, é continuidade. É igual a academia. Eu olhei para a esteira lá do condomínio, lá no prédio, lá da academia. Eu olhei para a esteira e disse para ela: eu me rendo a você, você tem razão, eu preciso correr. Eu preciso correr, eu me rendi. Eu não gosto de academia, mas se eu for correr 9 horas seguidas, você acha que vai fazer bem para mim? E falar: não, agora eu estou saudável, eu não sou mais um sedentário, perdi aí os meus 5 quilos. Não, eu tenho que estar lá todo dia. Por isso que eu disse para ela: eu me rendo a você, você tem razão. Eu vou estar aqui todos os dias de manhã, correndo pelo menos 20 minutos. Vai fazer um efeito imediato? Serginho faz? Acha que resolve? Não. Será todo o dia. Continuidade. Porque se eu estiver na academia e ficar das 9 da manhã às 18 horas, não vai resolver. Vou fazer isso uma vez na vida e não, pronto, resolvi. Não. Não resolve. Não é assim. É igual fazer coisa mal feita todos os dias. É igual vocês. Vou dar um exemplo meio. Vou usar o termo também, meio esdrúxulo, para falar um exemplo esdrúxulo. Mas é igual se a pessoa que escova mal os dentes todos os dias. Ela não vai perceber. Mas lá na frente vai ter um efeito negativo na vida dela. Porque a vida é continuidade. A vida é continuidade. Não é só um momento, ela é continuidade. C.S. Lewis diz isso: a simples mudança, ela não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde há continuidade, não há, ou melhor dizendo, e onde não há continuidade, não há crescimento. Se não tem continuidade, não vai crescer o amor. Se não tem continuidade, não vai permanecer a vida. Esse texto que nós lemos fala de um homem. Você viu que eu li o texto e agora eu volto para ele. Fala de um homem que estava ali há 38 anos. Esse tanque chamado de Betesda, inclusive, foi descoberto recentemente por arqueólogos. Esse lugar aí que fica ao noroeste de Jerusalém, perto do templo de Jerusalém, ele se chama Casa de Misericórdia, significa Casa de Misericórdia. Mas existem muitos outros estudos em relação a isso. O texto também menciona, a gente leu, sobre que de certo tempo, de vez em quando, não é que, quando eu falo de vez em quando, pode acontecer a qualquer momento, não é que de ano em ano vem, não é igual Copa do Mundo, igual Olimpíadas, não. De vez em quando, um anjo do Senhor vinha, agitava as águas, e quem entrasse primeiro nesse tanque, ele era curado. Também existem muitos estudos sobre esse fenômeno, mas não é isso que eu quero me atentar. Esse texto também ele é só exclusivo do Evangelho de João, mas ele traz um paralelo no texto de Marcos, daquele homem paralítico que vem pelo telhado da casa, e Jesus diz: olha, os seus pecados estão perdoados. E as pessoas ficam indignadas: como pode o Senhor perdoar pecados? Ele faz esse paralelo, e tem esse eco no texto de Marcos 2 e outros textos de Lucas e também de Mateus. Mas nós vemos que esse texto traz um homem que estava ali há 38 anos. E ele tem todos os requisitos. Imaginem as emoções desse homem, os sentimentos que ele tinha, a dificuldade e a limitação que ele tinha, estando ali há 38 anos. Jesus, ele soube que ele estava ali, e Jesus, ele vem para Jerusalém novamente em uma festa. E quando e diz a palavra que nós lemos, Jesus, sabendo que ele estava ali há tanto tempo, resolveu perguntar para ele: você quer ser curado? E eu imagino que esse homem, ele tem um diálogo até singelo, porque pense só comigo, 38 anos naquela vida. E aí que eu falo para você: a vida é continuidade. Se ele não tivesse passado por esses 38 anos, ele não teria encontrado Jesus. Ou melhor dizendo, Jesus não teria encontrado ele. Se ele estava ali, ele tinha fé. Eu acredito que ele tinha fé. Ele tinha no mínimo uma crença de que ele poderia, em alguma forma, talvez conseguir a cura, ou se não fosse a cura, pelo menos ele, o fato de ele estar ali, vendo outras pessoas na mesma situação que ele, talvez até em uma situação pior, talvez causasse nele um alento. Mas ele não estava em casa, ele estava num lugar que tinha essa tradição, esperando talvez um milagre. E às vezes a gente tem tanto tempo de igreja, né? Ou de tantas crenças e outras coisas, mas somente quando a gente encontra Jesus mesmo de verdade, quando ele vem e pergunta para a gente: você quer ficar são? Você quer ficar curado? E aí, numa resposta singela, ele conta toda a história da vida dele. Eu acho interessante, porque talvez o natural seria ele responder: claro que sim, eu estou aqui para isso, Jesus. Ele nem sabia que era Jesus, para falar a verdade. Eu estou aqui para isso, Senhor. Não, ele: Senhor, olha, eu estou aqui há 38 anos. Toda vez que as águas se agitam, alguém pula na frente, na minha frente. Ou seja, ele deve ter tido várias tentativas. Você aqui nessa noite, quanto tempo você está tentando alguma coisa? Nessa noite é uma noite para você refletir nisso. Saber que a vida é continuidade. Às vezes a vitória não vai vir no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro, mas ela vai chegar. Você tem que crer. Eu posso ouvir um amém? Eu ouvi um amém lá no fundo. Eu pergunto: posso ouvir um amém? Amém. Ela vai chegar, porque nós servimos um Deus de amor. Nós servimos um Deus que ele teve compaixão daquele homem. E ele, Jesus diz para ele, depois que ele conta a história: então pega a sua cama e vai. E o homem levanta imediatamente, diz a palavra, e vai. Para você ver que é um homem que tinha uma certa fé. Aquele homem passou por 38 anos desse estado de imperfeição, mas somente quando conhece Jesus a vida dele muda. Eu já tive momentos difíceis, irmãos. Tive muitos momentos difíceis. Eu me lembro, preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma situação em um dia específico, acho que em 1998. Foi um período que eu tive que usar um tênis um número menor do que o tamanho do meu pé. Mas eu sabia que a minha família estava em dificuldade. Eu não queria falar aquilo para o meu pai. E eu usei. Talvez até ajudou a diminuir, porque eu tenho, meu número é 43. Se não tivesse usado aquele tênis, talvez seria 44. Mas eu usei, durante um tempo, um tênis com um número menor do meu pé. Difícil. Foi difícil. Tem um filme chamado Milagres do Paraíso, que eu vou resumir a história. É um casal que tem 3 filhas, e uma das filhas tem uma enfermidade grave que não tem cura. E a mãe, ela se desespera e ela corre atrás. Ela vai, enquanto o pai fala, não, vai dar tudo certo. A mãe não, a mãe vai atrás e corre atrás de médico, vai atrás de solução. Ela viaja, extravessa os Estados Unidos para uma outra cidade e consegue, enfim, consegue a consulta com um doutor, especialista no assunto. Resumindo a história, aquela criança, ela não tem cura e ela vive vários momentos difíceis, a mãe também. Ela volta para casa sob tratamento para ter uma qualidade de vida melhor, mas não uma cura. E eu não vou tentar, não contar o filme para você assistir depois e não perder a graça. Mas, em resumo, a menina, ela está brincando um dia, ela cai e ela tem uma experiência espiritual com Deus. E ela fala que, e o que eu quero me ater é isso. Ela fala que na conversa com Deus, ela falava que não queria voltar. Eu não quero voltar. A não ser que eu seja curado. E aí ela volta. Eu não conto o final, você vai ver depois. Por que eu contei isso? Porque John Piper, ele diz assim: este é o propósito universal de Deus para todo sofrimento cristão. Mais contentamento nele. Estar com ele. Estar perto de Deus. Estar junto dele. E menos satisfação no mundo. Porque se eu me sentir confortável no mundo, alguma coisa está errada, e eu tenho sentido isso ultimamente. A gente tem que buscar mais a presença do Senhor. A gente tem que buscar essa transformação. Aí que eu volto a dizer, a vida é continuidade. Não é um dia, irmão. Não é um dia que você vai falar, não, hoje eu vou fazer jejum, vou fazer oração, vou ler a Bíblia. Mulher, eu vou me trancar no quarto, não fala comigo, nem almoça. Não, não é isso. É contínuo, pode ser 10 minutos todos os dias. Pode ser 5 minutos todos os dias, quando você acordar, pode ser uma coisa simples, mas é isso, é encontrar satisfação em Deus e não no mundo. A vida é continuidade. Interessante, não terminou. Jesus ainda encontra o moço lá, o paralítico, ex-paralítico, no templo. Olha que interessante, ele foi curado, pegou a sua cama, foi questionado pelos fariseus, porque ele estava levando a cama de sábado, e a Torá não permitia que ele carregasse nenhum fardo. Mas Jesus encontra ele no templo de novo. Olha que interessante. Mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse: você está curado. Olhe você, está curado. É mais ou menos assim, olha, rapaz, você está bem, hein? Depois que você me encontrou, tá bonito, está curado, está bem. E aí Jesus manda outro recado para ele: vida é continuidade, não se esqueça disso. Não volte a pecar. Pare que algo pior não lhe aconteça. Não volte a pecar. Muitos dizem que esse homem talvez não tivesse nenhum pecado declarado ou coisa assim. Mas o importante é que Jesus, ele não se importa somente com o seu problema, ele se importa com você. Ele não quer que você viva aquela vida que vivia antes. Uma vida longe de Deus, uma vida distante dele. Então nessa noite a minha oração e o meu desejo é que você não se esqueça que a vida é continuidade. Que se você errar hoje, se você se sente hoje mal, ou estiver desanimado, ou estiver num momento difícil, tenha um amanhã. Tenha um amanhã. Tenha um amanhã para você se recordar de coisas boas. Tenha um amanhã para você largar o desespero. Tem um amanhã para você viver um tempo bom. Tem um amanhã para você abençoar alguma pessoa. Existe um amanhã para você e para mim. E eu creio nessa mensagem, que existe um amanhã de Deus para mim. Quantos creem assim, pode dizer um amém bem forte. Você pode aplaudir ao Senhor por essa mensagem. Que o Senhor possa enriquecer a sua vida cada vez mais com a presença dEle. E que você se sinta incomodado com o mundo e encontre satisfação no Senhor, porque a vida é uma continuidade em todo o tempo. Amém? Deus te abençoe e te guarde.